Pois não é que hoje o Ron DeSantis retirou sua candidatura e apoiou o Trump? Afora a notícia em si, que é grande, 20 minutos depois do seu anúncio, o vídeo de anúncio é publicado no Twitter, mais de 1 milhão de pessoas já haviam visto esse discurso, só no Twitter. Mas a saída de DeSantis é só um ponto. O que a turbulência da sua saída causa? Aí sim, são outros 500. E é sobre isso que a gente vai conversar com vocês hoje. É 3, 2, 1.
SBB Flash.
A gente estava preparando um site sobre eleições americanas do Saindo da Bolha. Ia ser um conteúdo exclusivo para assinantes durante esse ano todo. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu viabilizar tecnicamente como a gente queria. Então, ficou por isso mesmo. Tá, essa ia ser a novidade, não tem. Então, vamos por aqui mesmo. Em áudio, em vídeo, aí, durante o ano, em pequenos e grandes programas. É um assunto enorme. Vamos começar do começo, rapidamente, sobre esse assunto de hoje. A campanha de DeSantis foi um fiasco, tá? Eu não nego que eu sinta simpatia por ele e eu imaginei que iria ser mais pra frente só, mais lá pelo meio das primárias que ia conseguir decidir se eu seria mais pró-Trump ou mais DeSantis, tá? Mas a campanha dele foi tão ruim que eu descartei ele quase no começo. Só pra vocês terem uma ideia, uma premissa básica de DeSantis seria ele mostrar alguma gratidão a Trump. O DeSantis foi eleito governador da Flórida apertadíssimo, gente, apertadíssimo. E ele só realmente conseguiu o que ele precisava porque ele conseguiu o apoio de Trump na reta de chegada. Então caberia ao DeSantis, logo no começo ao menos, fazer uma ligação para Trump informando que ele seria seu companheiro nas primárias, tá? Não concorrente mortal. Mas a equipe de DeSantis vetou esse contato e com isso de cara eles passaram a ser inimigos ferrenhos dentro do próprio partido. Uma doideira, tá? É uma doideira mesmo. É uma doideira tão grande a ponto do Trump falar bobagens como, por exemplo, o DeSantis errou ao punir a Disney. Ou mesmo, ele também uma hora falou que ele sugeriu que as políticas do DeSantis contra essas questões de gênero estavam erradas. Então ele falou umas bobagens também para se segurar, para virar o inimigo político dele, são coisas que normalmente ele não falaria, tá? O DeSantis, por outro lado, também já pulou direto no pescoço do Trump, criticou o desenvolvimento da vacina, e o Trump saiu da defesa, para desgosto de muitos, né? Porque o Trump foi quem desenvolveu a vacina lá durante a gestão dele, ele ganhou muitos pontos na época, hoje ele tem problema com os republicanos com isso. Então, e muitos apoiadores do DeSantis passaram a ser apoiadores do DeSantis exatamente por causa da questão da vacina. Portanto, pode notar, nós não estamos falando aqui de dois candidatos disputando um espaço nas primárias baseado em plataformas, propriamente dito. Ambos são MAGA, em princípio, né? A disputa passou a ser de imagem. O Trump é o MAGA original e o DeSantis, que acabou ficando com o pecho aí de traidor, backstabber, como eles falam, de cara do sistema, principalmente. Boa parte dessa imagem de cara do sistema veio da própria equipe de campanha do DeSantis, que era de pessoas do sistema. Sim, um pessoal de campanhas republicanas não MAGA, mas aquele republicano tradicional, cansado, que não se gosta mais. E o povo americano não curtiu muito. Resultado, uma campanha que, no caso de DeSantis, só perdeu terreno durante o tempo. Ele entrou com grandes chances, vamos chamar assim, falando em 30% das primárias, e saiu disputando com o Vivek lá no final, com um dígito só. Ele conseguiu perder paulatinamente todo o apoio que ele tinha. Por quê? Porque o sistema, na verdade, não apoiava o DeSantis. Apoiava a Nikki Haley. Então não dá para falar que o DeSantis era um candidato desse sistema, tá? Hoje, no seu discurso, no discurso do DeSantis, que ele abriu mão da campanha, ele parecia feliz, aliviado, e eu achei estranho, achei que era uma coisa minha. E eu fui procurar aí outros analistas e ele realmente, disseram que ele realmente estava aliviado. Tá tudo tão errado que para ele o final foi bom. Ele caminhava cada vez mais para baixo. Então era melhor sair do que afundar. E fez muito bem apoiando o Trump logo de cara, tá? O Trump foi cortês e disse que aceitou seu endosso com muita honra, etc e tal. Maravilha, ficou tudo bonitinho. E agora? E agora o que sobra dessas duas torcidas que se odeiam? São duas torcidas, os apoiadores de DeSantis e de Trump se odeiam nos Estados Unidos. há um risco real de parte do eleitorado do DeSantis correr para os braços de quem? Do Robert Kennedy. Pois é, se continuar esse processo da torcida do Trump, continuar chutando a torcida do DeSantis, isso é muito ruim. Eles têm que parar de fazer essa história de chutar cachorro morto. Se eles continuarem agindo como culto e não pensarem como política, eles vão jogar os eleitores da direita americana não trumpista para o Robert Kennedy, que já conta com parte dos moderados democratas e uma boa fatia dos independentes. Então é hora de baixar a bola. Veja, assim como nós sempre falamos aqui, não se trata mais de esquerda versus direita. Tá? Vamos falar isso mil vezes. Agora a coisa é establishment versus anti-establishment. Trump é anti. DeSantis era anti. E o RFK é anti. Entendeu? Esse público anti-establishment não pode ficar perdido entre as duas candidaturas, do Trump e do Kennedy, senão vai ter problema. Vai ter que ter em algum momento um chamado aí do Partido Republicano, desse novo Partido Republicano que presta, tocar trombeta e unir fileira, senão eles vão ter problema amanhã. O que foi vitória hoje vai ser problema amanhã. Lembre-se o seguinte, o Robert Kennedy também tem um forte discurso anti-vacina, assim como tinha o DeSantis. E isso se alinha à lógica anti-establishment, que é uma parte que o Trump não tem. Tudo, então, vai depender muito dos próximos dias. Primeiro, a postura da liderança da campanha de Trump mandando sua tropa baixar a bola. Dá boas-vindas àqueles que estão chegando via Ron DeSantis. E os resultados da Carolina do Sul também, dia 24 de fevereiro, porque lá é a casa da Nikki Haley, tá? É a casa política dela. Se ela não for muito bem na Carolina do Sul, já era para ela, tá? New Hampshire, que vai acontecer agora, daqui a uns dois dias, não vai valer muito porque é uma primária aberta, tá, gente? É, lá qualquer um pode votar. Você vota mesmo sendo democrata, você pode votar no seu candidato republicano, eles vão melar, porque os democratas preferem Nikki Haley, tá? Então não leve muito em consideração os resultados de New Hampshire, tá? Vamos ver o que acontece de verdade depois do dia 24 do mês que vem, que é Carolina do Sul, e aí sim a gente vai ter um caminho muito mais claro com relação ao futuro dessas primárias. Só um detalhe, eu vou repetir um tweet que a gente colocou hoje. Se ficar só Trump e a Nikki Haley, há quem sinta perigo redobrado com relação à segurança de Trump. Se Trump sofrer um, aspas, acidente, a Nikki Haley fica sozinha na disputa, certo? E nisso o Deep State agradece, se é que vocês me entendem. É isso aí, não fico de jeito nenhum sem fazer o nosso jabá. Lembrando, 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco. Ou pedindo para você também dar uma passada lá na nossa loja do Saindo da Bolha, onde a gente tem os nossos e-books, que estão com preços super acessíveis, e outros materiais, tá? lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. É isso aí, acabou. Flash SDB, fique em paz.
Saindo da Bolha.